Boa tarde, gente. Boa tarde para todo mundo no estúdio, ouvintes da Band News FM Espírito Santo. Mais uma coluna sem spoiler de casa nessa quarentena, fazendo aqui de casa o Flávio na dele, sempre com segurança e distanciamento social, que é o mais importante, né? Lembrando que quem puder, fique em casa sempre para a gente passar logo por isso tudo, né, Flávio? E daqui a pouco tá no estúdio da Band News de novo para a gente fazer lá de dentro, que é sempre muito bom, é sempre muito legal estar lá no estúdio, a gente gravando as coisas.
Tá fazendo falta, tá? Fazer a coluna lá no estúdio. Eu tô sentindo muita falta.
Eu também tô. Essa ida à rádio, esse pré-programa, né, que a gente fica lá sempre conversando um pouquinho, discutindo sobre os filmes e tal, sempre é muito legal, mas infelizmente a gente não tá podendo fazer isso, né? Mas em breve, quem sabe, a gente vai poder voltar, só a gente ficar em casa com segurança e assim que isso tudo acabar, a gente volta para lá, não é?
É um bom motivo, né? Deixando claro, é um bom motivo. Inclusive, outra coisa que você não falou, se precisar sair de casa, saia com máscara, né?
É verdade, né? Se tiver que sair de casa, por favor, use máscara, né? Bom, vamos lá. Hoje vamos falar de duas indicações da Netflix, duas estreias que chegam na Netflix no catálogo esse fim de semana. E também na Amazon Prime tem duas séries que desembarcam por lá, mas não são originais da Amazon Prime. Mas quem está tentando fugir um pouquinho do conteúdo que a Netflix está oferecendo, né? Geralmente, ultimamente está chegando um conteúdo muito jovem, muito adolescente ali na Netflix. E a Amazon está tentando oferecer um catálogo diferenciado, mais amplo, com outras opções, né? Para quem quiser curtir, e a gente vai falar também de duas produções que chegam por lá. Mas, trocando de streaming, começando pela Netflix, a gente vai falar de Cursed, A Lenda do Lago. A série estreia amanhã, dia 17 de junho, e é protagonizada pela Katharine Langford, aquela de 13 Reasons Why, quem se lembra dela, né, da primeira temporada. Ela tá de volta na Netflix com Cursed, e é uma série medieval de fantasia que se passa ali na mesma época, da espada de Excalibur, né? Então a série tem toda essa temática medieval, recheada de mistérios e magia, né, Flávio?
Exatamente, é uma reinvenção da lenda do Rei Arthur, na verdade, né? Que conta a história pelo ponto de vista da Nimue, que é a Dama do Lago. Ela tem outros nomes às vezes, né? Mas é uma entidade mágica que ocupa os lagos na história do Rei Arthur. Em alguns filmes ela aparece, não são em todos, então eu acho que muita gente talvez não conheça nem quem é a Nimue das versões mais conhecidas, mas essa história coloca ela como protagonista da trama para recontar essa história do Rei Arthur por outros olhos. É o que muita série faz às vezes, né? Você pega a mesma história e muda o ponto de vista para apresentar os fatos de outro jeito, né? Apresentar a história de outro jeito. É como você falou, é um conteúdo, apesar de você ter falado como um verdadeiro idoso, é um conteúdo muito jovem
No alto dos meus 26 anos.
É uma série que ela parece ser uma série de. É uma série de fantasia, mas é uma série de fantasia meio adolescente, né? Não é aquela série. Não é. Não dá pra você esperar um Senhor dos Anéis. Uma parada assim. É mais pra Harry Potter do que pra Senhor dos Anéis, se a gente tiver que fazer uma comparação desse tipo. Que é uma comparação completamente ruim, deixando claro. Se tiver que fazer essa comparação, ela é uma fantasia meio adolescente, né? Só que o curioso é que ela é criada pelo Frank Miller. Então, assim. É uma pessoa que a gente já conhece, já viu várias coisas do Frank Miller, tem 300, 300 é do Frank Miller, Sin City é do Frank Miller, é um grande quadrinista, a gente já encontrou ele, encontrou, né? A gente já esteve respirando o mesmo ar que o Frank Miller na Comic Con,
Ele estava pertinho, assim, ali
mas.
na frente, e eu estava aqui, ele ali, a gente praticamente cruzou os olhares. Ele estava um pouquinho afastado, a gente não conseguia chegar pela montoeira de gente que estava perto dele, né? Mas conseguimos ver pelo menos um pouquinho da lenda que foi o Frank Miller, que é um gigante dos quadrinhos, né? Uma parte da história, das histórias em quadrinho, com certeza passa pelas mãos do Frank Miller, né?
Sim, e agora ele volta para essa série de TV, uma parceria com a Netflix. E eu tô um pouquinho curioso. Dá pra dizer que eu tô um pouquinho curioso. Eu tô mais curioso com a outra que a gente vai falar, mas eu acho que o nome do Frank Miller me faz ficar com interesse em torno de Cursed.
Quem gosta de magia, quem gosta de séries que se passam nesse contexto medieval, talvez Cursed seja uma boa opção. A Lenda do Lago. Bom, próxima série agora a gente vai falar de Boca a Boca, uma série brasileira que estreia na Netflix, mais uma, né? A gente, até pouco tempo atrás, só tinha 3% como a única série brasileira no catálogo da Netflix, e de repente veio várias produções. Várias coisas sendo lançadas na Netflix, toda semana tem uma coisa nova praticamente, feita aqui no Brasil com produção local, e Boca a Boca é uma delas. E é mais uma série adolescente que fala de um misterioso vírus que passa na boca das pessoas depois de uma festa. Na minha época, isso era sapinho. Quando você ia numa festa,
Ha ha ha.
Era herpes. Você pegava herpes beijando as pessoas, passava por todo mundo e tal. Basicamente, essa a tônica do seriado, né? Depois de uma festa, as pessoas ficam nessa festa, né? E logo depois começam a desenvolver uma doença que deixa a boca toda estranha, toda machucada, né? E aí a gente não consegue entender exatamente por que que tá causando essa doença e como que começou isso. E aí a série vai contar exatamente essa história.
Cara, o sapinho parece uma piada, mas eu não acho que seja, porque boca a boca, que eu achei bem interessante a ideia da série, exatamente porque ela parece muito com um filme bem legal ali de 2014, 2015, que se chama Corrente do Mal, que em inglês é o It Follows, que ele é uma metáfora para as doenças sexualmente transmissíveis, né? Que são adolescentes que eles pegam um espírito quando eles transam com quem tem aquele espírito. Então. Eu acho que é uma metáfora muito parecida, sabe? Só que aqui, como é pela boca, a metáfora tá mais pro sapinho, né? Só que é uma proposta bem parecida e que eu gosto. E curiosamente, é uma série que vem muito perto de Reality Z, são duas séries de terror, né? O Brasil não é exatamente o país que é conhecido por produções de terror, tanto assim, né? Tem o Mojica, tem algumas pessoas muito legais que fazem coisas de terror aqui, mas não é o que a gente pensa primeiro em cinema brasileiro terror. E curiosamente tem duas séries de terror na Netflix muito perto, né?
Nessa, inclusive, tem até um elenco mais famoso do que Reality Z, né? Boca a Boca tem a Denise Fraga, tem o Bruno Garcia, que são atores que já rodaram, né, no cenário de novelas e filmes brasileiros, muito mais em filmes, né, cinema nacional. Mas quando a gente fala de produções nacionais, logo a gente pensa em comédia, né? Logo a gente pensa nessas esquetes bem a cara do Brasil mesmo. E é legal quando a gente tá de cara com outras produções e novas propostas, assim, que sejam como foi Reality Z, fazendo sátiras com zumbis, né? E com Boca a Boca, que parece puxar bem mais pro terror.
E eu tava com saudade da Denise Fraga, inclusive, só pra dizer mesmo.
Faz tempo, né, que a gente não vê Denise Fraga por aí.
Sim, tem um tempinho, né, que ela não tava fazendo tanta coisa assim, tava fazendo muita peça de teatro, mas não pro grande público, e é interessante ter ela de volta. Eu tô bem interessado em Boca a Boca. Eu vou assistir Cursed primeiro, por motivos de popularidade, pra poder escrever, mas assim que eu terminar Cursed, eu vou assistir Boca a Boca.
Bom, trocando de aplicativo na televisão, a gente passa para a Amazon Prime para falar de duas séries que chegam agora no catálogo do serviço de streaming, que não são originais por lá, mas carregam também um certo nome. Uma com muito mais nome, na verdade, do que outra. A primeira delas é Sons of Anarchy, Filhos da Anarquia, né? Aquela gangue de motoqueiros de uma cidade fictícia ali do norte da Califórnia, né? Que tem um grupo de motociclistas que são esses Sons of Anarchy, e eles meio que lideram um grupo com atividades meio ilícitas, como tráfico de drogas, distribuição de filmes pornográficos na época, né, que ali a gente está falando de início dos anos 2000. E aí esse grupo tem duas divisões, né, uma com Clay e uma com Jax. E aí a série tenta conciliar tanto essa divisão dentro de um grupo de motociclistas com duas ideias diferentes dentro desse grupo, e bem essa pegada de Sopranos, de ter a família por trás. E você vê toda a família e todos os dilemas dos motociclistas dentro de casa e dentro do grupo de motociclistas, né? Sons of Anarchy, que teve sete temporadas muito muito boas, com muita audiência, e agora chega completinha na Amazon Prime.
Até pouco tempo atrás ela tava na Netflix. Ela é mais uma vítima aí da dança dos streamings. E eu comecei a assistir na Netflix, só que ela saiu antes de eu acabar. Agora eu vou finalmente conseguir acabar a série. Porque eu não tinha conseguido acabar ela, eu assisti até a quarta temporada. E aí ela saiu de um serviço de streaming, agora ela volta pro outro, completinha. E é uma série que ela tem bem a cara do que muita gente tem gostado hoje, né? Tem essa cara de Sopranos, tem a cara de Peaky Blinders. Então, pra quem gosta dessas séries sobre homens difíceis, podemos dizer assim, Sons of Anarchy é uma boa pedida. E a série é bem boa, ela tem uma trilha sonora muito legal, de rock, tem um texto muito interessante. Eu realmente gostava da série, eu fiquei muito chateado quando ela saiu da Netflix, sem eu ficar sabendo e eu não consegui terminar.
E chega completinha, né? Acho que agora, se você correr, dá tempo de ver tudo, porque pelo menos aí vai ficar um bom tempo na Amazon Prime, ou até outro serviço de streaming vir tomar Sons of Anarchy do serviço lá da Amazon. E aí, trocando de série, a gente vai falar de Me Chame de Bruna, uma série da Bruna Surfistinha, né? A gente teve um filme sobre a Bruna Surfistinha, que foi protagonizado pela Débora Seco, né? Foi um filme muito muito popular no início da década de 2010, né? Foi por aí que lançou o filme. E aí tem uma série agora, ela era produção da Fox, e chega agora no catálogo da Amazon Prime com três temporadas, e conta a história ali da Bruna, né, também conhecida, na verdade, a Raquel, que tem essa personagem, que é a Bruna Sufistin, que é uma prostituta que vai morar de favor na casa de uma mulher. E de repente ela começa a fazer sucesso na internet, usa a internet para se promover, né? E a série vai falar muito disso durante essas 3 temporadas, até o sucesso que foi a Bruna Sufistin.
Sim, eu não assisti Me Chame de Bruna ainda, mas é interessante que eu acho que ela é parte de um processo, porque a Amazon Prime, o Prime Video, ele está se expandindo, ele vai começar a oferecer vários outros serviços que já tem nos Estados Unidos, que é o aluguel de filmes, que a gente ainda não tem aqui, que nos Estados Unidos é muito comum, e vai ter os canais Premium, né, que a HBO já falou que essa parceria vai ser firmada e aqui no Brasil vai chegar, vai ser um preço distinto, só que eu acho que o Me Chame de Bruna já é um pouco dessa parceria, porque para essa parceria existir, a Amazon vai ter que ter alguns produtos nacionais no seu catálogo, vai ter que fazer acordo com canais de televisão nacionais e vai ter que trazer alguns outros produtos nacionais, então talvez, não existe uma garantia disso, mas talvez Me Chame de Bruna já esteja um pouco nesse pacote, um pouco pelo menos nesse olhar de quando os executivos deram aquela olhada e falaram, calma, a gente tem que pegar alguma coisa nacional e foi garimpando e viram que era uma série de sucesso, uma série bem elogiada da Fox e trouxeram para o serviço de streaming, né?
Sim, na verdade a série tem 4 temporadas, né? Ela não acabou ainda, ela ainda está acontecendo na Fox Premium, porém chegam 3 temporadas na Amazon Prime. Engraçado notar que a Fox é propriedade da Disney agora, né? Então as coisas da Disney vão, tecnicamente teriam um catálogo de streaming aqui no Brasil no futuro. E a Amazon está fazendo parceria com a HBO, que é da Warner. Então tem esse conflito de produtoras, né, que está acontecendo agora, e muito, esse movimento está muito interessante de se notar, esse conflito de produções e de nomes de produtoras, mas Me Chame de Bruna estreia agora no catálogo da Amazon Prime.
É um conflito que ele é interessante até de explicar às pessoas, que a gente pensa muito nesse negócio dos estúdios, mas tem que lembrar que no Brasil não funciona do mesmo jeito, né? Tipo, os filmes que são da Warner, lá, na verdade, esses estúdios grandes, até que eles têm seus próprios braços brasileiros, né? A Warner tem a Warner Brasil, a Disney tem a Disney Brasil, mas muitos estúdios, eles não têm os seus braços nacionais, então eles vendem os produtos para outras distribuidoras. E aí são essas distribuidoras que fazem o acordo com serviços de streaming. Então é uma confusão muito grande. Então, várias coisas, por exemplo, que tem no HBO Max, né, que é o serviço de streaming da Warner, lá nos Estados Unidos, que começou há pouco tempo, ele já tá aqui na Netflix, também tá na Amazon. Então, quando o HBO Max chegar aqui no Brasil, talvez ele não tenha esses produtos, porque depende de acordos separados, sabe? Não é simplesmente, ah, é da Warner, vai estar na Warner, é da Disney, vai estar na Disney. É uma parada que é muito mais bagunçada e que não, só tem que torcer e esperar chegar em algum serviço.
A coisa aqui no Brasil sempre é muito mais complexa do que se parece, né? É, em qualquer coisa, e não ia ser diferente nos streams, nas produções audiovisuais. Bom, acho que é isso. Para quem quiser mais informações de séries, de filmes, de produções que estão estreando, se você quer saber um pouco mais sobre essas séries que a gente falou aqui hoje, entra em audiceia.com. Tem um conteúdo específico lá no site. Todo dia está saindo um texto legal, diferente. Tem também o nosso Instagram, a Odisseia, nosso Facebook, nosso Twitter também, a Odisseia. Curte lá a gente, segue nas redes sociais, entra também no site, dá uns views pra gente, né? E compartilha o conteúdo que a gente faz sempre com muito carinho e com muito amor. Muito obrigado por essa coluna de quinta-feira de quarentena e estaremos de volta na semana que vem, se Deus quiser, né, Flávio?
Sim, até mais. Um abraço.
Um abraço.